Cumprimento colegas vereadores, funcionários da Casa, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, aos que nos assistem no plenário e aos que nos acompanham via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Tem 8 vereadores presentes e está ausente a vereadora Anice Soares, mas, portanto, há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 115ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passo ao espaço da apreciação das atas. Atas de número 62 de 2023 e 63 de 2023. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas 62 de 2023 e 63 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Atas de número 62 de 2023 e 63 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Espaço das correspondências, onde se algum vereador desejar a leitura, este é o espaço.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura das correspondências 278 e 281.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências 278 de 2023 e 281 de 2023.
Ofício 278. Dona Francisca Energia S.A. Defesa. Ao senhor Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rua Teodoro Volto, 400, CEP 96540000, Agudo, Rio Grande do Sul. Ofício número 149/2023 desta Câmara. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Agudo, conforme ofício número 149/2023, emitido pela Câmara Municipal de Agudo em 18 de setembro de 2023, e que, através do vereador Tiago Janner, solicita informações através do PL 25 de 2023, ao qual transcrevemos abaixo na ordem do ofício emitido com os devidos esclarecimentos como segue. A. Os mecanismos que podem amenizar possíveis enchentes na vazante da barragem Dona Francisca. A cascata do Rio Jacuí possui 5 usinas hidrelétricas e, como toda hidrelétrica, tem condição de amortecer impactos de enchentes e, ao mesmo tempo, regularizar a vazão em períodos de seca, sempre considerando as condições reais no momento. Solo muito encharcado, chuvas intensas em curto período e secas prolongadas, perde-se em parte esta capacidade. Portanto, o mecanismo de amortecimento de enchentes se dá pela retenção de grandes volumes de chuva através dos diversos barramentos existentes no Rio Jacuí e são defluídos lentamente depois deste período mais crítico. B. Os mecanismos usados para alertar a população geral sobre possíveis enchentes. Falando especificamente sobre a usina hidrelétrica Dona Francisca, temos um controle estatístico das vazões e níveis da barragem. Um algoritmo calcula em tempo real qual o avanço da onda de cheia, com determinados valores já definidos no PAE, Plano de Ação de Emergência. Dispara alertas pré-definidos à Defesa Civil Estadual, que repassa às Defesas Civis Municipais sempre que julgar necessário. C. As condições atuais das barragens integradas do Rio Jacuí para a retenção de volumes de água. A usina hidrelétrica Dona Francisca atende rigorosamente todos os procedimentos e recomendações dos órgãos reguladores e fiscalizadores e está em perfeitas condições de segurança e operação. Quanto às demais usinas da cascata, não temos gerência sobre elas. 4. Se a Dona Francisca Energética tem previsão de volumes de chuvas consideráveis e de possíveis enchentes nos próximos meses. A usina acompanha uma série de institutos de previsões meteorológicas, além de uma empresa específica para a previsão da bacia do Rio Jacuí. Todas as previsões indicam a formação do fenômeno El Niño, que caracteriza chuvas acima da média no sul e seca no restante do Brasil. Portanto, há possibilidade de eventos climáticos extremos, segundo especialistas, até março de 2024. 5. Que sejam frequentemente encaminhados relatórios à Câmara Municipal, se possível. A usina Dona Francisca tem o despacho de carga ligado aos ONS, Operador Nacional do Sistema, conforme descreve no PAE, Plano de Ação de Emergência, protocolado e entregue na Prefeitura Municipal de Agudo em 2022. As informações sobre questões operacionais de segurança da barragem serão reportados aos órgãos reguladores que fazem a gestão desses dados, bem como as informações oficiais a respeito. Devido à complexidade técnica do assunto, pedimos antecipadamente desculpas pelos termos técnicos usados e seguimos à disposição para esclarecimento e eventuais dúvidas e ou complementos que possam ser necessários através do e-mail. Sendo o que se apresentava, subscrevemos-nos respeitosamente Sapucaia do Sul, 6 de novembro de 2023, Paulo Afonso Lopes, Diretor de Defesa. Ofício protocolado número 281. Ministério da Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Gabinete do Reitor. Nota em resposta ao ofício do CONDESUS sobre a coordenação do Geoparque Quarta Colônia Unesco. A certificação de um território pelo Programa de Geoparques Mundiais da Unesco pressupõe um trabalho conjunto, integrado e harmonioso entre aquelas pessoas e instituições que representam o poder público local, prefeituras e consórcio, e aquelas que representam o conhecimento científico e suas estratégias de divulgação, universidades e institutos de pesquisa, sempre a serviço de quem são os verdadeiros destinatários do desenvolvimento, a comunidade local, as parcerias no território, o selo da Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco, só foi conquistado por meio desse trabalho árduo, cotidiano, baseado nas reciprocidade e na confiança entre a Universidade Federal de Santa Maria e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, CONDESUS, entidade representativa dos municípios envolvidos na estratégia. Na semana que passou, entretanto, aconteceu uma ação unilateral por parte do CONDESUS, fato que motiva esta nota oficial. Em 2018, a UFSM estabeleceu a certificação e o acompanhamento dos geoparques como uma política institucional. Essa decisão resultou na criação de uma subdivisão específica à subdivisão de geoparques, dentro das estruturas da Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Cidadania da Pró-Reitoria de Extensão CODER PRE-UFSM. Desde então, esta instituição Federal de Ensino Superior investiu entre bolsas, transportes diários, passagens, material gráfico e dedicação de seus servidores no período de 2019 e 2023 um montante aproximadamente de R$ 9.950.000 na estratégia do Geoparque Quarta Colônia. Pelo caráter eminente científico da certificação de um território como geoparque, Equipes da UFSM elaboraram todos os textos do dossiê de candidatura, realizaram o preenchimento de todas as planilhas pertinentes e realizaram também a tradução dos textos para o inglês, idioma oficial da candidatura. Além disso, a UFSM, no âmbito da direção do Geoparque, das comissões e de outras instâncias decisórias e de aconselhamento, sempre primou pelo diálogo, pela transparência, pelas decisões consensuadas e pela liberdade de opinar e de escutar ideias diferentes, muitas vezes conflitantes, na busca pelo caminho de entendimento e dos denominadores comuns. Entretanto, o CONDESUS, por meio do ofício 091, em anexo, unilateralmente e sem motivos, sem buscar uma via de diálogo, decidiu por retirar a UFSM da direção do Geoparque Quarta Colônia. A UFSM ainda busca entender os motivos desta decisão. Para além das suas relevantes atuações científicas, a universidade também desempenhou um importante papel na gestão estratégica do Geoparque. A equipe da subdivisão de geoparques da CODER, PRE, em Santa Maria, atuava diariamente com 4 servidores dedicados de modo exclusivo a esse assunto, inclusive na operacionalização de um programa de grande responsabilidade, com recursos do governo federal, a Progredir Geoparque. O trabalho da diretoria do Geoparque Quarta Colônia, doutora Jaciele Karine Vidorzel, indicada pela UFSM e legitimada pelo CONDESUS e seus municípios integrantes, merece todo o apoio dessa instituição e certamente foi um dos fatores determinantes que levaram à certificação do território como Geoparque Mundial da Unesco. Não por acaso foi escolhido por todos os geoparques brasileiros: Araripe, Seridó, Cânions do Sul, Caçapava e Quarta Colônia, como coordenadora pro tempore da Rede Brasileira de Geoparques. Quando da criação deste em 2023, nossa equipe de docentes e técnicos administrativos em educação percorreu todos os 2.899 km² dos 9 municípios. Visitou e apoiou todos os parceiros locais do projeto e recebeu com sucesso os avaliadores da Rede Mundial de Geoparques, constituindo-se como referência para o Geoparque e tornando-se os rostos e as vozes do Geoparque. No contato com a comunidade, assim, a atitude do CONDESUS de retirar o UFSM da direção do Geoparque também suprime da própria comunidade suas importantes referências, interlocutores conhecidos e confiáveis para a continuidade do projeto. A UFSM respeita o conteúdo do ofício 091 do CONDESUS e, dessa forma, nesse momento, retira-se da governança do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco. Ações de pesquisa e extensão individuais de servidores da UFSM seguirão correndo e provendo a Quarta Colônia de conhecimento científico e de iniciativas, visando ao seu desenvolvimento econômico, social e humano. A UFSM segue torcendo pelo sucesso e por uma longa e produtiva trajetória para o Geoparque Quarta Colônia. A UFSM sente-se honrada em ter conduzido um projeto que resultou na certificação internacional do território da Quarta Colônia, como Geoparque Mundial da Unesco, reafirmando mais uma vez seu compromisso com a comunidade regional. Luciano Chu, reitor, Santa Maria, 10 de novembro de 2023.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de resolução 7 de 2023. Regulamenta a aplicação da Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. A Lei Geral de Proteção de Dados, instituída pela Lei número 13.709 de 2018, é um marco significativo na legislação brasileira que visa proteger os direitos fundamentais dos cidadãos em relação ao tratamento de seus dados pessoais. No entanto, para que os princípios e diretrizes estabelecidas pela LGPD sejam efetivamente implementados e cumpridos, é essencial que haja uma regulamentação específica na Câmara Municipal. Esse projeto de lei visa, portanto, justificar a importância de estabelecer regulamentações locais para a LGPD na Câmara Municipal de Agudo. A principal razão para a regulamentação reside na necessidade de adaptar as diretrizes gerais da lei à realidade específica da Câmara nosso município. Cada região tem suas peculiaridades em termos de demandas, infraestrutura e cultura. Através da regulamentação local, podemos ajustar a aplicação do LGPD de maneira mais adequada às necessidades da população, garantindo a proteção eficaz dos direitos de privacidade e dados. Além disso, a regulamentação no legislativo possibilita a criação de mecanismos de fiscalização, controle e penalidades, que atendam à capacidade administrativa da Câmara. Isso assegura que a LGPD seja aplicada de forma eficaz e que empresas, órgãos públicos e demais entidades que tratam dados sejam devidamente responsabilizados por eventuais violações. A LGPD tem o propósito de fomentar e a confiança dos cidadãos em relação ao tratamento de seus dados pessoais, estimulando a inovação e o desenvolvimento. A regulamentação da LGPD contribui para a construção dessa confiança localmente e para o fortalecimento da proteção dos direitos dos cidadãos. Portanto, este projeto de resolução representa um importante passo em direção à proteção da privacidade e à promoção de um tratamento de dados pessoais responsável em nosso legislativo municipal. Ele visa criar as bases necessárias para a aplicação eficaz da LGPD em um contexto local, fortalecendo a confiança dos cidadãos, estimulando a inovação e garantindo o respeito pelos direitos fundamentais e da privacidade de dados. Agudo, 3 de novembro de 2023, vereador Auro Quirinos, presidente, vereadora Isabela Maisão, vice-presidente, vereador Gerson Robertstadt, secretário. Pedido de informações número 33, de 13 de novembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infraassinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Condesus. Que o Condesus informe seus motivos para a troca da presidência da gestão do Geoparque Quarta Colônia e quem participou desta decisão, quais prefeitos e quem do Conselho Gestor orientou tal decisão. Agudo, 13 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 34, de 13 de novembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infraassinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Condesus, que a UFSM informe seus motivos para a saída da gestão do Geoparque Quarta Colônia e se participou de forma conjunta da decisão do Condesus e do Conselho Gestor do Geoparque que resultou na retirada de representante da UFSM da presidência da entidade. Agudo, 13 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores da casa e todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e os que nos acompanham neste momento. Hoje fica difícil entrar com os vários pedidos que temos recebidos da comunidade e com a chuva fica complicado certas demandas, mas elas serão entregues aos secretários e esperamos que sejam atendidas. Estamos em um período mais chuvoso que também dificulta principalmente aos agricultores. Agora com bastante chuva e anos anteriores com a seca, a estiagem, com a falta de água. Com certeza, muitas vezes não é fácil. Muita chuva também atrapalha as plantações, mas sem ela também não dá. Outro assunto, quero parabenizar a Lauinte, princesa do nosso município, que conquistou o troféu de rainha da 29ª Enespref, realizado então neste final de semana em Cacequi. Representou o Agudo e trouxe esse mérito para o município. Parabéns a ela. A Enespref é um evento que acontece todos os anos, que é um encontro de servidores municipais. Neste encontro, tiveram servidores de Agudo e servidores também de outros municípios que participaram dos jogos que sempre acontecem neste evento. Seria isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, as que estão aqui presentes no plenarinho e aos agudenses de uma forma geral. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos propositivos e informativos e hoje, na minha visão, ele é muito positivo. Já foi comentário aqui do vereador presidente vereador Auro, também do colega vereador Tiago, mais alguns vereadores, né, e hoje não pode ser diferente, porque hoje pela manhã participamos lá no Cerro Chato, mais precisamente na escola Dom Érico Ferrari, né, da assinatura do contrato do início da obra da expansão nesta extensão aí da curva dos Golts, retornando até a ponte, e também da curva dos Golts indo até o Cerro Chato, mais precisamente até a escola Dom Érico Ferrari, né, juntamente, como mencionei, com o prefeito Luiz Henrique Kittel, o vice-prefeito Pedro Alvo Miller, presidente da casa aqui, vereador Auro Quirinos, os colegas vereador professor Tiago, o vereador Bode e também o vereador Dário, que desta casa estavam presentes e prestigiando este ato. Aqui temos que mencionar o Jair Drescher, que é gerente da Corsã local, né, juntamente com sua equipe, que presta um serviço sempre muito amplo e de muita celeridade aqui dentro, em todos os momentos que são acionados. O Epstein, que é o gerente regional, né, se não me foge a memória, José Epstein, né, e também os responsáveis e operários da empresa JR, que fará a execução da obra, e em especial aí o deputado Adolfo Brito, que sempre trabalhou nessa pauta, junto na Corsã, junto ao Dyer, entre outras instituições que foi necessário fazer este contato político para que essa obra, de fato, chegasse a esse dia de hoje. Havia uma expectativa também já para se começar as escavações, já começar propriamente a obra, e infelizmente pelo mau tempo não foi possível. Mas todos os presentes, eles deixaram claro que essa obra ela está dentro do cronograma, e logicamente que a intempérie e as chuvas elas vão fazer parte, porque é uma obra a céu aberto. Também ao diretor Luciano, que junto com sua equipe cedeu ali as dependências da escola, né? E principalmente as pessoas da comunidade que estavam presentes, né? Que eu vejo muito importante, porque como aqui o vereador professor Tiago já colocou em outra situação, e ele que é bastante atuante ou totalmente atuante naquela região e tem todos os méritos, todos os contatos, juntamente em especial aqui com o presidente da casa, que junto com o deputado Adolfo Brito e também o prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, tiveram agora nesses últimos meses esta condução direta para que isso de forma muito rápida, muito, com muita celeridade acontecesse, e a Corsã, a EGEA, ela teve essa percepção e abriu espaço para essa rede aí, até onde essa rede d'água, até onde o Dyer até então deu esta permissão. Viu-se que dentro daquilo que todas as pessoas que lá estavam e participaram do protocolo, elas tiveram o mesmo direcionamento, né? Uma vez que hoje essa demanda ela está sendo atendida pela empresa e precisa sim ter aí a adesão dos tomadores, propriamente dito, né? Que a comunidade ela fez assim um trabalho intenso para que isso acontecesse, e agora precisa também, aqui temos que reconhecer que a empresa, logicamente, que ela visa lucros, né? E ela precisa ter a ligação dessas pessoas aí na rede d'água, até, já vou concluir, senhor presidente, até para que se possa pleitear aí no futuro, como foi dito por todos, a continuidade da rede até aí o pórtico, ou como foi falado pelo professor vereador Tiago aqui e as demais autoridades também, até a creche que iniciará os seus trabalhos lá no Vasco da Gama, antiga Escola Vasco da Gama, no ano de 2024. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e quem acompanha pela rede social da Câmara. E uma boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria. Eu vou iniciar a minha fala na noite de hoje sobre as respostas dos pedidos de informações. Primeiro, o que foi direcionado à Dona Francisca Energética S.A., que é a empresa que administra a usina Dona Francisca. Esse pedido de informações foi encaminhado no dia 18 de setembro, e a preocupação que, na época, né, e continua, foi com as enchentes que teve no Vale do Taquari, né, e que prejudicaram muito a população, as cidades, e sempre paira uma dúvida de muitas pessoas sobre a situação aqui da nossa barragem Dona Francisca. Então, mais do que justo nós fazermos esse pedido de informação e questionar a empresa que administra a barragem e ela colocar algumas situações. Então, um pedido de informações que eu julgo muito útil, informações excelentes. Até gostaria que fosse agradecido, senhor presidente, à empresa, agradecido sua resposta, né, que eles encaminharam, porque muito esclarecedoras, né? Então, vamos lá, né? Quando fala se existem mecanismos que possam amenizar enchentes, né? Então, a resposta é que as barragens, por si próprias, elas têm essa capacidade de amortecer os impactos das enchentes, né? Tanto enchente e também de secas prolongadas, né? Tem a capacidade de, quando possível, né, deixar o rio de forma estável, né? Que mais temos aqui? Mecanismos de alerta, né? Então, os mecanismos que a usina tem são direcionados para a Defesa Civil Estadual. Depois tem aqui uma outra pergunta que a gente faz um contraponto, né? E a Defesa Civil Estadual, se assim entende, avisa os municípios, né, em caso de algum risco. As condições atuais das barragens, né, ou especialmente daqui localizado no nosso município, né? Segunda resposta é que ela está em perfeitas condições de segurança e operação. Então, isso tranquiliza, a gente fica um pouco mais feliz que temos uma barragem segura, né? Quanto previsão, né, de volumes de chuva, né? Como foi lá em início de setembro, se pediu informações, né? Estamos de novo num período de muita chuva, né? Mas o aviso é que permanece até março de 2024. Então, atenção a todos, né, quanto a essa questão aqui. E por último, eu perguntei se fosse possível, né, entregar relatórios à Câmara Municipal para avisar nós também, né? E foi dito aqui que existe um plano de ação de emergência e que é entregue na Prefeitura Municipal, né? Então foi entregue ainda em 2022 um relatório, né, à Prefeitura, ao Poder Executivo, né? Então, muito importante esse pedido, essa resposta aqui, e ficamos atentos, né, para qualquer situação. Outro assunto é sobre a situação que envolve o Geoparque Quarta Colônia, sobre um imbróglio que teve entre o Condesus e a Universidade Federal de Santa Maria, né? A Universidade Federal de Santa Maria, ela se retirou da administração do Geoparque, né? E tem uma disputa de narrativas, né? E é importante, então, fazermos esse pedido de informação direcionado ao Condesus e também à universidade, que cada um exponha as suas opiniões, né? Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarim, e também o secretário Luivonir. Eu tenho vários pedidos aí junto à Secretaria de Obras, né? Já falei com o secretário de manhã cedo. Começar ali que foi pedido por mim há poucos dias uma limpeza de valetas na estrada da Vargem do Agudo, onde o cidadão Claudecir me passou agora que foi feito serviço. Espera agora que coloque um material na estrada lá, porque ela está bastante danificada. Então ele pediu para agradecer ao secretário. Também tem uma situação aí a respeito de uma rede de esgoto na Vila Gripner, né? Fui chamado até lá. Já falei com o diretor de obras. Já fomos juntos ver a situação desse povo, né? Lamentável. Que há muitos anos tem esse bairro lá, com Vila Gripner, como é chamado, né? E não tem uma rede de esgoto, olhando lá o esgoto correndo ao céu aberto, né? Então, espero que vão dar uma atenção especial, o diretor disse que vão dar uma atenção ali para esse bairro lá, que é lamentável, né? Imagina no verão a situação dessa gente lá. Também, aqui na descida do Cerro da Igreja, pedi para colocar um tubo lá, o pessoal cobrava muito, para largar o lixo. Foi colocado o tubo, o pessoal já está largando o lixo. Só está na hora de passar uma roçadeira ali, porque está em péssimas condições ali, muito sujo. Brejo alto ali. Também fui chamado de manhã cedo, aqui na Avenida Concórdia, ali na frente do estabelecimento da Lilinha. A água ela não vai até a boca de lobo. O calçamento está alto ali na esquina da Rio Branco. Então o Passos Alto ali pega na água, no barro, tudo contra os estabelecimentos deles ali. Então na frente do estabelecimento ali estava com muito lodo, né? Daí ela me passou assim que cada chuva que dá é essa sujeira na frente lá. Também, de manhã cedo, fui até o bairro Caiçara. Uma situação ali muito triste. Água entrando dentro das casas. Coitado da senhora lá, da Norla lá. Meio metro de água dentro das casas. Uma situação que eu passei a tempo pro Douglas ali. Que tinha que ser trocado os tubos lá, que estavam entupidos. Ficou na promessa, e o que aconteceu agora? Invadindo as casas, invadindo uma outra residência, entrando água dentro do banheiro, que eu fui lá ver a situação lá, lamentável. Então, já liguei na hora para o secretário, ele já prontamente, já foi até lá, já tem máquina, já abriram algumas coisas lá, me passaram há pouco aí, e que espero que vão dar continuidade do serviço amanhã. Também, um cidadão da linha Boêmia me passou uma situação sobre umas árvores que estão do lado da casa dele, José Casagrande. Ele precisa de uma máquina da prefeitura para dar um auxílio, para poder derrubar essas árvores antes que vão cair por cima da casa dele. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente da casa, demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os que nos acompanham na rede social e que estão aí no plenarinho acompanhando ao vivo. Primeiramente, também vou agradecer ao secretário Edinho, que logo hoje, quando foi chamado, quando recebeu o chamado dos moradores lá da Volta Balzan, logo ele deslocou as máquinas lá, uma retroescavadeira, para dar a condições dessa estrada lá, que teve um deslizamento e não tinha mais condições, a estrada estava intransitável. Tá, agradecer a ele que não mediu esforços e logo direcionou a máquina lá, e não consigo responder com certeza se já tem agora acesso, porque quando eu saí lá de tardezinha, acredito que ainda não vai ter, porque houve um deslizamento bem grande, até mais ou menos, que acho que ele não conseguiu colocar tudo, a estrada, em dia. Falta um material também que, se não deu hoje, amanhã eles vão colocar lá. Tem que agradecer ao Edinho, que não mediu esforços e logo deslocou as máquinas para lá. E foi prolongado a inscrição, aquele programa de aprendizagem profissional rural do programa Crescer Legal. As inscrições agora foram prolongadas até no dia 15 de novembro. É, os interessados que querem se inscrever ainda, daí até no dia 15 de novembro. Como já foi comentado, vários trechos, vários lugares também estão meio ruins as estradas. Recebi vários chamados, várias chamadas da parte alta lá em cima, Cascata do Chuvisco, os demais, linha central já estava hoje arrumando, já Cascata do Chuvisco me prometerem ir amanhã. A gente tem que ter um pouco de paciência, amanhã, se tem condições, eles vão para lá para dar um serviço mais rápido, para ter o transporte escolar, pelo menos para as crianças irem na aula. Era isso, meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também os internautas. Primeiramente, preciso fazer uma reivindicação à Secretaria de Obras para que seja feito um reparo na estrada geral da linha Araçá, que está em uma situação bem precária, bastante prejudicada. A gente sabe que, diante da situação, essa chuva toda que aconteceu já nos últimos meses, a gente vem enfrentando dificuldades em todas as áreas, aí, em todas as localidades, mas aquela estrada lá necessita de colocação de algum material. Preciso fazer um agradecimento ao secretário de obras e aos servidores que hoje mesmo, já na parte da manhã e da tarde, deram atenção na estrada geral da Agudo Picada. Um trecho aí já foi feito, colocação de material, e ficou o trabalho bom. Espero que o tempo permita que amanhã esse trabalho continue e chegue até a picada do rio e até adiante, porque está bastante danificada essa estrada. Escutei o colega vereador Bode comentar a questão de água na Avenida Concórdia, nas proximidades do estabelecimento comercial da Danilinha. Hoje, pela manhã, eu estive dando uma caminhada na cidade aí, eu pude ver que A água subiu até as calçadas, em frente ao Baratilhão Econômico, naquela esquina na Caixa Federal, e outras localidades aí também. A gente vê que já está se passando, terminando já 3 anos de mandato do atual governo, e até o momento nenhuma ação foi realizada nesse sentido de amenizar esse tipo de problema. A gente sabe que o problema não é de momento, mas como o atual governo prometeu muito de resolver problemas, então a gente, o povo espera. Esperava que pelo menos alguma ação nesse sentido fosse sido tomada. A gente está vendo que está indo na reta final desse mandato, desse governo, e pelo que eu estou vendo, eu acho que não vai acontecer nada e nada será feito. Mas oxalá que talvez o ano que vem, né, o último ano, talvez, né, com intenção de eleitoreira, talvez se mude um pouco a ação e se aconteça mais alguma coisa de relevante para o bem da comunidade. Se é isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também o secretário Vonir, que se encontra conosco na galeria. Senhor presidente, eu tenho também que me posicionar sobre essa rede d'água do Cerro Chato, e que foi muito cobrado por parte da Corsã, não somente a Corsã, mas o Dyer, que é uma área de domínio do Dyer, e sempre se teve dificuldades enormes na conquista desta obra. Tenho que aqui mencionar, senhor presidente, que é uma obra que se pleiteia há mais de 15 anos. E se passou prefeitos, se passou secretários, se passou vereadores, inclusive independente de sigla partidária. Mas eu acompanhei esse período e a gente teve inúmeras manifestações pela Câmara de vereadores, independente de sigla partidária. Audiências públicas, audiência pública, não audiência junto ao Dyer, audiência junto à Corsã, levando ofícios aqui do Poder Legislativo, do Executivo Municipal, buscando essa rede d'água que hoje foi assinado o início da obra. Então foi um conjunto de pessoas, de tempo. Eu queria aqui mencionar ex-prefeitos, ex-secretários, ex-vereadores, a própria CISA, que sempre se posiciona quando tem algo do município que tem que abraçar junto, a CISA se posiciona também a favor da classe política na busca de uma alternativa para aquela comunidade ou para aquele problema que existe dentro do município. Envolvimento da comunidade também. Eu não posso deixar de fora, senhor presidente, a imprensa, que sempre quando se tinha o problema, ela debatia, ela cobrava, e isso chegava até o conhecimento dos políticos, das pessoas que administravam a Corsã, o Dyer. Então é um conjunto de pessoas. Hoje a obra está sendo concretizada, mas esse empenho partiu há muito tempo de muita gente, independente de siglas partidárias. Mas hoje se conquista uma obra de suma importância para a comunidade de lá, porque foi pleiteada, foi buscado através da força política e hoje está sendo conquistado. É assim como, vou relembrar alguma coisa do passado, assim como a captação da água do Rio Jacuí para abastecer a nossa cidade de Agudo. Imaginam, nesses anos de seca, se nós não tivéssemos essa captação da água do Rio Jacuí. O que seria da cidade de Agudo? O que seria do abastecimento de água da nossa, do nosso município de Agudo. Foi há muito tempo pleiteado, foi buscado, foi através da pressão política, através da pressão de todas essas entidades, se conquistou, se buscou, e hoje não é mais problema para nós abastecimento da água da cidade. Mas, por pressão política, demorou, demorou. Se fez, se fez. E hoje está aí sendo contemplado ser o chato com essa assinatura dessa rede d'água de início das obras, que o pessoal de lá esperou muito e muito e muito tempo. Eu, inclusive, até já havia parado de falar aqui sobre a rede d'água, porque era promessa e promessa e promessa. Acredito, senhor presidente, com essa privatização da Corsã, as obras que são anunciadas serão feitas, porque não é mais órgão público. O órgão público tem muita promessa e, às vezes, a obra em si ela demora a ser feita. E com a privatização, senhor presidente, eu acredito que podemos acreditar nesse órgão da Corsã e a obra vai ser concluída. Seria isso.
Hoje, no início da obra lá, quando eu falei da Corsã, a EGEA, é uma obra no valor estimado de R$1.500.000. Realmente, vereador Itamar, faz mais de 15 anos que iniciou, então seguiu, passou-se governos e a gente trouxe para cá, teve audiência pública sim, e foi uma obra da conquista, como eu falei, independente de sigla partidária, do município de Agudo, da comunidade, né, que é uma obra muito importante. Que bom, falei para o José Epstein, que é gerente regional, também na presença do Luiz Henrique Kittel, do Adolfo Brito e os demais vereadores que lá estiveram presentes. Eu acho que a gente tem que prestigiar esse tipo de obra que a Corsã está nos proporcionando, e mencionei justamente esses 3 anos de estiagem que nós tivemos dentro do nosso município e sem uma falta de água mencionada, justamente a água que nós temos da Corsã e ao grande investimento que foi feito aqui no município. Pegando essa obra até o colégio, já com o gerente regional indicando, né, nos deixando praticamente a sequência da obra, assim que for liberada, junto ao DAIR, o deputado Brito se propôs a seguir batalhando pela liberação, para a gente conseguir até Vasco da Gama, lá onde é que vai ser instalada a primeira creche no interior do município, mais uma conquista também da região de lá. Isso será importante também para a gente ter água potável de qualidade em toda aquela região. A gente sabe que aquela região ali é carente de água. No dia que nós anunciamos a obra, quando eu e o prefeito saímos de Porto Alegre, já tinha pessoas nos chamando no WhatsApp e ligando até, perguntando, e nós vamos ficar sem água aqui perto do Trevo? Não, com certeza não. A gente vai ficar, né, com a Câmara de Vereadores, eu como representante de todos os vereadores, você me coloca à disposição, represento a todos, acredito que ninguém vai se opor, né, todos os vereadores lutam por isso, e também o Poder Executivo, a gente fez um pacto, vamos dizer assim, eu e o prefeito, de trabalhar junto, hoje nesse ato e também mais para frente, para a gente poder trazer a outra obra até a RST 287, para a gente dar uma água de qualidade para aquele pessoal lá também. Então, eu pelo menos estou muito feliz com essa obra da região, me senti em casa hoje porque eu estudei naquele colégio, né? Então, depois de muitos anos, a gente retornar, o filho retorna a casa, né? Então é uma emoção muito forte. A gente vê que a água vai ser de boa qualidade, porque eu também, quando estudei lá, a gente tinha dificuldade de tomar uma água de boa qualidade. Tribuna Livre se encontra prejudicado por não haver inscritos. Temos os oradores do Grande Expediente, onde temos inscrito o vereador Gerson Halberstadt e o vereador Dário Schiller. Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite novamente aos que nos acompanham. A Universidade Federal de Santa Maria, afirmando seu compromisso com a interiorização, descentralização e democratização do ensino público, gratuito e de qualidade, juntamente com o Fórum de Coordenadores dos Polos de Apoio Presencial do Rio Grande, irão promover o encontro presencial, dialogando a educação à distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, UAB, no estado do Rio Grande do Sul. O encontro é destinado a todas as pessoas interessadas pela temática do ensino à distância e que desejam dialogar sobre as estratégias de permanência e diminuição de evasão de estudantes nos cursos no âmbito da UAB. A rodada de conversa com os coordenadores de polo e de apoio presencial e coordenadores gerais UAB objetivará tratar sobre as atuais demandas de cursos superiores que auxiliarão atender a política nacional de formação dos profissionais da educação básica. Além de formar e qualificar pessoas para potencializar o desenvolvimento econômico e social local e regional. O evento também é uma oportunidade para municípios que não são credenciados com o sistema Universidade Aberta do Brasil conhecerem os critérios necessários para a abertura dos seus municípios de polos e de apoio presencial com a representante da CAPES, UAB, Alexandre Marques. Os polos são de apoio acadêmico, tecnológico e administrativo. As atividades de ensino-aprendizagem, de oferta de cursos e programas de educação superior no país. O sistema UAB conta com mais de 33 instituições públicas e de ensino superior, ofertando mais de 800 cursos superiores. O encontro acontecerá presencialmente no Salão Imembuí, no prédio da Reitoria da UFSM Campus Santa Maria, no dia 23 de novembro, a partir das 8 horas. Os participantes deverão se inscrever pelo link. Era isso no meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Temos 8 vereadores presentes. Está ausente a vereadora Anice Soares, mas, portanto, há quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 84 de 2023, autor professor Tiago Janner. Estabelece o Poder Executivo deve publicar os informativos oficiais e diários veiculados nos meios de comunicação, também em suas redes sociais. Coloco o projeto em discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Então, esse é um projeto de lei que eu julgo de extrema importância na modernidade, que estabelece, então, que os informativos diários que o Poder Executivo tem na imprensa, né, que ele também seja divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal. Né? Isso vem a melhorar a comunicação da Prefeitura com os cidadãos. Né? Dizer que isso é mais uma ferramenta de comunicação. Né? Temos na imprensa, mas que nas redes sociais também tenha essa divulgação. Eu vejo que nos últimos dias o setor de comunicação da prefeitura vem colocando nas suas redes sociais um informativo diário e que bom que isso está ocorrendo. Muitas vezes tem chamamentos para consultas, exames, né? Ofertas de emprego, né? Então é importante que isso seja amplamente divulgado, quanto mais melhor. E porém, importante que isso fique com um projeto de lei, né, que fique para sempre no município de Agudo, né, na próxima gestão, nas próximas, que seja eternizado. Então, como lei, eu acho que é importante nós fazermos isso, mas fica o registro louvável, parabéns à prefeitura, setor de comunicação, que já está assim fazendo, começaram algumas semanas atrás.
Coloco o projeto de lei 84 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 84 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 85 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$100 mil. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 85 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 85 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 86 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$400 mil. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 86 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Projeto de lei 86 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 88 de 2023, autor Poder Executivo, altera a lei 2336/2022, que cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo e denomina Rua Léo Parrale no perímetro urbano do município. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Só fazer um registro, senhor presidente, colegas e comunidade, que fica denominado a Rua Léo Parrale, né? Importante essa homenagem. Seu Léo, que é um cidadão agudense, né? Uma honraria concedida no ano 2000, que prestou relevantes serviços à comunidade agudense, né? Sócio fundador da Rádio Agudo e cidadão, uma pessoa que merece essa homenagem, né? Lembro que certa vez tive uma longa conversa com ele, uma pessoa muito serena, muito tranquila, muito calma, né? E de grande conhecimento da comunidade agudense. Então, eu acho que é importante essa denominação de Rua Léo Parrale.
Coloco o projeto de lei 88 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 88 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 90 de 2023, autor Poder Executivo, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Agudo e da outras providências. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 90 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 90 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar 3 de 2023, autor Poder Executivo, altera o anexo da lei complementar número 10 de 2011. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei complementar 3 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei complementar 3 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 33 de 2023, autor Poder Professor Tiago Janner. Coloco o pedido de informações 33 de 2023 em discussão.
Professor Tiago.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, que fique esse pedido de informações direcionado ao Condesus para suas explicações, né? E da mesma forma, tenho feito um para a universidade. Importante que seja registrado no papel, né? Esse pedido. Os dois, né? Então já fica para o próximo também a minha explicação e peço que os vereadores aprovem.
Coloco o pedido de informações 33 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Pedido de informações 33 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 34 de 2023, autor professor Thiago Janner. Abro espaço para discussão. Coloco o pedido de informações 34 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Pedido de informações 34 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos projeto de resolução 7 de 2023, autor mesa diretora. Regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no âmbito da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei 98 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 149.647,83. Projeto de Lei 99 de 2023, autor Poder Executivo, institui o programa Troca Premiada no município de Agudo e dá outras providências. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador, bora.
Dário.
Professor Thiago.
Vereador Itamar.
Vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aí, ouvintes da rádio. Eu tenho uma situação meio delicada nesse fim de semana. Mais de 30 ligações, sexta-feira, sábado, a respeito do nosso banheiro aqui no centro. Fui obrigado a vir ver a situação como estava aí, em péssimas condições. Um banheiro sem nenhumas condições de uso. Mas fiquei feliz hoje com o nosso secretário, Luiz Vonir. Me chamou na sala dele, me explicou. O projeto do banheiro da praça já está pronto, com banheiros femininos, masculinos, fraudários, com acessibilidade. Essa obra está estimada em mais ou menos R$ 200 mil. Então, espero que essa obra seja iniciada logo, né, secretário? Só que, veja bem, você sabe que vai ter que ser feito alguma coisa, né? Esse banheiro, esse não vai poder ficar todo esse tempo sem um banheiro aí. Então, deixar aí uma situação ali que, para esse povo aí que vai ter em breve o início das obras aí. Também, a respeito de água invadindo residências, recebi agora há pouco, meu celular ele não para durante a sessão, né? Seu Altair José Ziani, Floriano Zuroski. Ele está em Paraná, me passando uma situação que a água invadiu a residência dele mais uma vez, né? Diz que já vem há anos, passa governo, sai governo, entra governo e ninguém faz nada por ele. Então é lamentável a situação do nosso amigo ali. Espero que dê uma atenção especial para ele, né? Porque fica ruim a água entrando na residência, né? O cara que nem ele nem em casa não tá e só receber mensagem, hein? Também estive na assinatura do contrato do início da obra na escola de manhã Dom Érico Ferrari. Uma obra esperada aí por esse povo por muitos anos, né? Então, um investimento alto de R$ 1,5 milhão, com um prazo aí de 6 meses. Então, pessoal aí, todo mundo feliz lá, né? Também recebi há pouco, Senhor da Figueira está intransitável. Reencontro espraiado, Falei com o secretário hoje, ali próximo ao cemitério, ele nem está intransitável, ele está vergonhoso. Uma situação ali, porque é vergonhoso. Eu todos os dias recebendo fotos e fotos e fotos no meu celular. Mas assim, a promessa é que vai sair o asfalto, o Melinho, que é da região, sabe aí, cruza todos os dias lá. Não tem condições de cruzar ali, verdade? E eu passo também, né? Então esperamos que saia o asfalto, que vai dar uma acalmada no trânsito ali, porque tá lamentável. A limpeza de valetas ali, que sobe o viveiro, ali tem uma parte foi limpa e a outra parte não, né? Então a água desce tudo, estrada fora. Ali, hoje de cedo já, só abrir o celular é vídeo, mais vídeo, de água descendo tudo, estrada fora, né? Então espero que limpe essas, pelo menos que limpe essas valetas aí, que a água vai no seu devido lugar. E também, para encerrar, semana passada, eu sempre digo, o que tiver de bomba no município, ele vai parar no meu celular. Chefe de gabinete desfilando no Porto Alves com as caçambas, entregando o material. Mas eu não consigo acreditar que um chefe de gabinete vai estar desfilando em caçamba no interior do município. Ah, é lamentável. Seria esse aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Estão sendo confeccionados ou fabricados, vamos dizer assim, as placas de identificação que vão ser colocadas no nosso interior ou próximas cidades também, essas placas de identificação dos pontos turísticos e das localidades. Estão sendo confeccionadas aqui numa empresa de Agudo e possivelmente ainda esse ano vão ser colocadas pelo nosso interior, indicando as localidades e os pontos turísticos do nosso município. Isso facilita aos turistas que vêm de fora, daí serão identificados, eles vão saber melhor as localidades que irão visitar ou demais localidades. Então, nos próximos dias, no próximo mês, assim, quando estiverem prontos, eles vão serão colocados pelo nosso município. Essas placas de identificação são umas placas maiores, que numa placa tem umas 3, 4 localidades, em seguida, indicando as localidades. Serão 21, por enquanto, no primeiro momento, 21 placas que serão colocadas. Então, era esse recado que ia dar para os nossos munícipes, que é um pouco nós teremos essas novidades, que serão essas placas pelo nosso município. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yander.
Nesse momento das explicações pessoais, eu tenho aqui uma indicação que eu fiz ao Poder Executivo, que ele estude a possibilidade de retornar os enterros de animais quando solicitado por moradores das áreas rurais do nosso interior, né? Então, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental estude essa possibilidade de retomar esse enterro dos animais, que isso é uma questão de saúde, né? Saúde pública, né? Então, não é algo assim tão difícil, né? Eu acho que a secretaria ela pode voltar a fazer esse serviço, né? Bom, ainda como explicações pessoais, e aqui também, talvez às vezes temos que alterar o termo aqui, né? E comentários dos colegas vereadores, né? Explicações pessoais e comentários dos colegas. Quando o vereador Bode, eu preciso comentar a sua posição sobre o nosso banheiro público, né? Algumas sessões atrás aqui eu falei exatamente o que o senhor disse, porém em outras palavras, né? Eu fui além, porque esse banheiro público que nós temos aqui é inviável. É inviável, né? Ele é condenado, esse banheiro público, aí ele não tem como servir a um cidadão agudense, alguém que vem de outro município, né? Alguém do interior que vem para a área central, né? E eu vou além então disso, né? Eu procurei engenheiros da prefeitura, né? Engenheiro da prefeitura, e ele disse que esse banheiro não tem que fazer, reforma dele Não tem mais como. Porque, especialmente como o senhor verificou, quando tem grandes enxurradas, chuvas, assim, e ele é a estrutura dele não despacha, né, os resíduos do banheiro público, por uma questão de gravidade para a rua, né? Isso eu lembro, já verificamos isso há um bom tempo. O vereador Pato, que é de obras também, a gente conversou uma vez com o engenheiro da prefeitura, né? E foi verificado isso. Bom, o que tem que fazer então, né? Tem esse projeto que nós verificamos assim, que juntos já falamos isso aqui, eu, o vereador Dário e o vereador Pato, já há algum tempo atrás, verificamos esse projeto, secretário Levaneiro, né? Mas a gente sabe que isso é uma obra que leva um tempo. Qual a solução, então, para o nosso banheiro? Bom, na minha visão, que se interdite, sim, interdite. E que o poder público, ele direcione, né, para a área do nosso ginásio municipal, porque lá, no nosso ginásio, os banheiros são de excelente qualidade, né, se diga de passagem. Então, que fique ali temporariamente esse espaço destinado aos cidadãos. Não é? Porque o jeito que está ali hoje, não tem como. Não cabe reformas, não é? É inviável. E tem o projeto, mas vai se demorar. Minha opinião, senhor secretário, né, que já conversei isso com o prefeito também, que se direcione para a área do ginásio municipal. Né? Não custa nada ali abrir ele a final de semana, né, ter alguma questão ali de isolar a parte da quadra, né, até porque tem seguidos, tem eventos ali final de semana também, né, isso é uma coisa que não seria tão difícil de fazer, e atende a demanda da população, então. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, o vereador Auro. Cumprimento colegas vereadores e uma saudação a todas as pessoas que continuam nos escutando. Agradecer, aproveitando ao secretário Luvonir, que se encontra conosco, há um mês e 10 dias, mais ou menos, a gente cobrou o secretário sobre um relatório dos gastos da festa do Moranguinho. E recebemos no dia de hoje, nas mãos do secretário, números que eu sempre questiono aqui e coloco, que eu gosto que as coisas estejam no papel. Quando eu levanto qualquer problema que tenha, eu tenho documento para provar. E agradeço ao secretário que veio com o relatório, e eu vou passar para a população os gastos, o movimento da festa do Moranguinho. Eu acho que é justo, a comunidade nos cobrou que nós fizesse esse acompanhamento, e nada mais justo, senhor presidente, do que repassar também à nossa comunidade os números. Não é uma crítica, já fica o meu posicionamento. Mas a comunidade, acho que é importante ela saber dos valores gastos e os valores movimentados na festa do Moranguinho. Nós tivemos um gasto de R$465.213,56. Esse foi o gasto da festa. A movimentação, tivemos vendas, expositores, Volkskarden, R$249.216,30. Cucas vendidas, R$150.948. Moranguinho in natura, R$52.440. Ingressos de show nacional, R$425.000. Lanches vendidos nos shows, 500 unidades. Venda do Rotary, R$16.300. Litros de chopp, 6.620 litros, com um valor de R$205.220. Almoço em restaurantes do município, R$29.900. Venda de copos, R$20.000. total da movimentação financeira aproximada R$ 1.349.024,30. Total de vendas e movimentação financeira expositores à CISA, R$ 500.947. Dando um total de movimentação de R$ 1.849.971,30. Só que aqui, eu questionei o secretário, aqui tem ingressos de shows, show nacional, R$ 425.000. Isso aqui não é daqui, isso. Quem levou foi a produtora que fez o show. Então, isso aqui eu não considero como movimento da festa aqui no município. Então, tirando isso aí, R$ 1.424.971,30. Porque todo mundo sabe que a produtora do evento, dos shows, ela arrecadava o ingresso e tudo que ela vendia ali dentro era por parte da promotora do evento. Então, para mim, não é considerado como movimentação aqui, que ficou no município de Agudo. Então, desse valor, para mim, entendedor, talvez eu não esteja entendendo o raciocínio aqui dos dados, mas para mim esse valor não entra, porque não ficou no município. Foi levado pela produtora do evento que aconteceu no Clube Centenário. Senhor Presidente, só para finalizar, sobre, tem um segundinho ainda, sobre as questões do banheiro público. Parabéns que existe um projeto que vai ser feito um banheiro melhor, precisa, é necessário. Só que se a demora for tão grande, que nem acontece com as outras obras desse governo, vai terminar o governo e o projeto e o banheiro não vai estar pronto, senhor presidente. Nós precisamos casos rápido. Se usa essa praça tanto que se usa essa praça, os feirantes aí vendendo as coisas que são produzidas aqui no município e não ter um banheiro numa praça tão importante que nem a Praça de Agudo. Então seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, aqui o vereador termina falando que obras que demoram neste governo, 2 anos e 11 meses aí, em 16 anos do governo dele, eu muitas coisas dessas eu não vi mexerem um dedo, uma palha. Então, isso aí cai por terra, esse discurso aí, vereador, líder do MDB, Itamar Puntel. Quero aqui rapidamente falar que hoje, juntamente com o prefeito Kittel, fizemos aí pela manhã, antes e depois do ato, lá na escola Dom Érico Ferrari, algumas vistorias em estradas, acessos e também... Em algumas ocasiões a gente pôde visualizar algumas lavouras, tanto de fumo, tabaco, como de arroz, outras culturas, moranguinho. Né? A gente viu que existe sim um grande impacto com essas chuvas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o nosso carro-chefe aqui, os nossos agricultores, que vêm sofridos aí por 3 anos de estiagem, e agora com esse montante de chuva... Mas as pessoas, elas continuam a acreditar no seu trabalho, acreditar naquilo que elas estão produzindo, e com certeza ninguém aqui em Agudo desiste. Né? Também falar, a vereadora Isabel, ela colocou aqui sobre a Enespref, na última quinta-feira, mesmo em férias, o prefeito e também o assessor Gabriel Poole, a gente passou... quinta-feira, dia 9, lá em Cacequi, junto aos servidores, participamos diretamente junto nas disputas, acompanhando lá o clima local, né, onde as disputas dos jogos, enfim, muito acirradas. Participamos da abertura também, né, e temos aqui parabenizar a rainha, se tornou lá a rainha da Enspref, a Lawind, e também todos os servidores que se empenharam muito lá nas disputa, na disputa dos jogos lá em Cacequi. Falar aqui um assunto que é delicado, e o vereador Bode, ele colocou aqui no, na, no seu espaço, né, sobre a água que invade em alguns momentos residências. Aqui eu vou colocar a minha opinião pessoal do vereador Pato. Muitas vezes, quando se faz uma obra, precisa-se analisar o contexto geográfico daquele local, precisa-se considerar se tem rede d'água, se tem rede de esgoto. E aqui, com essa minha fala, eu não estou colocando em momento nenhum eximindo o poder público de fazer as suas ações. É extremamente necessário. Extremamente necessário. Precisamos resolver a situação das pessoas que têm essa situação. Mas precisamos ter calma, né? Muitas situações dessas, e como o próprio vereador colocou, elas são de muitos anos, elas vêm acontecendo de muitos anos. E precisamos sim, precisamos resolver. Eu concordo com ele, eu já vi situações, eu já presenciei situações lá no bairro e em outros locais, e a gente precisa, junto à administração, chegar ao ponto para que se resolva essas situações. Quanto a banheiro público, minha opinião, eu já coloquei aqui em outra situação, eu penso que é uma situação, vereador Bode, que o senhor deveria transmitir essas ligações aí também, compartilhar aí com o vereador Itamar, que teve há muitos anos à frente aí junto com o seu governo, né, e também não conseguiram em nenhum momento desses 16 anos melhorar essa estrutura ali. Mas este governo, ele vem trabalhando sim, ele vem trabalhando sim para que a gente possa ter uma melhoria considerável ali junto ao banheiro público. E uma das, só para fechar aqui, senhor presidente, a população agudense, já vou fechar, senhor presidente. O vereador Bode, ele colocou aqui o que, que o chefe de gabinete está passeando nas caçambas. Parabéns ao chefe de gabinete. Parabéns ao chefe de gabinete que está saindo para trabalhar lá na ponta para a população. Está junto à população. Está fazendo algo para melhorar a vida das pessoas lá na ponta. Isso todos nós temos que fazer. Parabéns para o chefe de gabinete. Fica aqui a minha consideração. E que continue, eu quero ver onde está escrito que o chefe de gabinete não pode sair do gabinete para estar lá na ponta junto com a população. É isso no meu espaço, senhor presidente.
Quanto às redes de água, eu quero só dizer que nós não esquecemos o projeto da Vargem do Agudo e também no Porto Agudo, só para alentar a comunidade aí.
Paz e líder da bancada.
Passo o espaço de líder da bancada, o vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores e saudação a todas as pessoas presentes na galeria. Escutando as colocações e primeiramente quero me manifestar sobre essas últimas chuvas. Estive hoje conversando com o secretário de obras. Passando a realidade de algumas localidades após essas chuvas, pedi para ele que fosse fazer um trabalho rápido, pelo menos de retirada de pedras no meio da estrada e onde a água não teve a vazão na tubulação ou a tubulação trancada e escoou para dentro da estrada, que fizesse pelo menos, mesmo que tivesse garoando ou estivesse chovendo, que passasse a patrola abrindo a maioria das estradas com problemas. Aqui eu vou mencionar que eu circulei hoje na Gruta do Índio, intransitável. Linha Central também, vários trechos intransitáveis. Linha dos Pomeranos tem alguns locais, Linha Nova, Linha Araçá, Coxilha do Araçá, alguma coisa de Linha Boêmia. Dizer que não somente essa limpeza com a patrola, mas sim com uma retroescavadeira obstruindo, abrindo a tubulação, porque tem, olha, eu posso quase que afirmar que 70% da tubulação está entupida. E eu não vi nesse governo, vereador Pato, nenhuma vez uma máquina e limpar uma boca de uma tubulação para escoar melhor essa água. Então, precisa urgentemente conduzir uma rede escavadeira ou duas para fazer esse trabalho. Porque, senão, a cada chuva que vem, o estrago é maior. Nós precisamos ter gente, operadores de máquinas, lá na Secretaria de Obras para fazer esse trabalho. Somente esse trabalho, obstruir, abrir essa tubulação através de uma rede escavadeira, abrir aquela valeta ou aquele desaguador da água. Então, isso é importante. Isso previne muito, muito esses 80, 100 milímetros que pode estragar a estrada. A maioria da tubulação está entupida. E não foi feito nada neste governo. Nada nessa parte. Escutando as colocações sobre... Eu não consegui concluir, senhor presidente, sobre o banheiro público aqui. Mas não se pode admitir uma praça do tamanho que é essa nossa e da forma que é visitada, da forma que tem pessoas trabalhando ali, vendendo, deixar sem um banheiro químico ou uma outra alternativa. Se não vão reformar, que coloque um banheiro químico ou talvez monte alguma estrutura que possa ser como banheiro público. Porque não se pode admitir que fique sem banheiro público a ser usado essa praça que tão visitada no município de Agudo. Isso não dá para admitir, senhor presidente. Dizer ainda, questionei, as obras desse governo demoram 2-3 anos para ser concluída. Tá? Tá aí o resultado, olha o descalçamento, completou 2 anos, tá aí o asfalto, 2 anos e pouco. Tá? Então não existe uma obra que se conclua a menos tempo. Então não podemos acreditar que essa obra vai demorar 2 anos também. E nós precisamos alternativa antes. Nós precisamos de alternativa para que as visitantes, as pessoas que vêm aí, venham Natal Luz, muito visitado aqui no município de Agudo. Nós precisamos de lugar para esse pessoal fazer suas necessidades. E isso, eu jamais vou concordar não ter nenhuma alternativa aqui na praça. Jamais vou concordar com isso. Porque precisamos, enquanto está sendo elaborado o projeto, nós precisamos de uma alternativa secundária. E isso aí é de suma importância, tá? Porque obras eu vi muito pouco desse governo. Eu estou que nem quando a Corsã não era privatizada. Eu não acredito mais. Seria isso.
Senhor presidente, espaço de líder de bancada.
Passo espaço de líder de bancada ao vereador Thiago Jenner.
Só também está valendo esse relatório aqui do Festo Moranguinho da Cuca. Obviamente, quando o vereador Itamar diz que tem uma parcela considerável aqui de ingressos, né, que foi para a produtora, né, vereador Itamar? É interessante, então. Obviamente, isso é um investimento, né, que você teve nesse setor. Né? E dentro desse valor citado que temos no relatório aqui, obviamente que foi sim para a produtora, né, que fez o evento, né? Mas também temos que considerar dentro desse valor aqui o que trouxe para o município de Agudo. Né? Esse pessoal também tinha uma equipe grande, eles fizeram alimentações no município de Agudo, né? Alocaram, se não me engano, um hotel da cidade só para eles. Né? Os artistas também que se apresentaram. Compras locais, né? A propaganda positiva do município, né? Que para próximos eventos, né? Prestação de serviços que eles se utilizaram, então também tem esse cálculo, acho que precisa ser feito. Né? E aqui sobre o chefe de gabinete, né? Vereador Lairto, se ele estava passeando, é um problema, sim. Mas, se ele estava entregando material, né, estava fiscalizando, estava verificando a entrega de material, olha, eu acho que, como o vereador Pato falou, é uma obrigação. Né? Então, eu vejo dessa forma. Se estava só passeando, não é um problema. que temos. Mas, como mesmo o senhor falou que estava entregando materiais, né, para produtores, eu acho que é louvável essa saída do gabinete, né? Seria isso, senhor presidente.
Convoco colegas vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 20/11/2023. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.